tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que já temos quórum e, por isso, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Vamos então começar pelo início, pelo informações gerais, e eu logo no primeiro ponto. Temos aqui pedidos de antecipação de pontos apresentados pelo LIVRE, pelo Bloco de Esquerda e agora também pelo PS. Portanto, o LIVRE pede para que sejam discutidas antecipadamente os pontos onde o LIVRE tem intervenção. Ainda não temos cá o LIVRE, que será o 2, que é rápido, será o 6, o 13 e o 15. O Bloco de Esquerda pede para anteciparmos os pontos, é o 13, portanto é coincidente. E o Partido Socialista pede para anteciparmos os pontos 5 e 7. Se concordarem com esta reorganização da ordem de trabalho, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Assim sendo, vamos então iniciar a nossa reunião. O ponto 2 é a baixa de iniciativas. Para serem indicadas se fazemos a discussão em comissão ou em plenário. Temos o projeto de resolução 1075 do Partido Socialista, recomendando que assegure a estabilidade, valorização e atratividade do ensino português no estrangeiro no âmbito da revisão em curso do respectivo regime jurídico. O Partido Socialista, em comissão ou em plenário? Em comissão, fica para a próxima. O projeto de resolução 1123 do LIVRE, que recomenda ao Governo que declare o Ministro da Segurança Nacional Israelita, o Ben Gvir, como persona não grata. É para... o LIVRE já informou que a discussão será feita aqui em comissão. Passamos ao ponto 3, distribuição e nomeação de relatores das seguintes iniciativas. A proposta de resolução 16 do Governo aprova o acordo relativo ao espaço de aviação comum entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro, feito em Bruxelas, em 15 de novembro de 2021. O deputado relator é do PSD. E a apresentação e discussão deste parecer tem que ser feita no dia 15 de julho. Portanto, pergunto ao PSD se quer já indicar o deputado...
Eu próprio, senhor Presidente.
Muito bem. Deputado Paulo Neves. Temos também outra nomeação de relatores, a proposta de resolução número 17 do Governo, aprova o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, feito em Kiev, em 18 de outubro de 2021. O deputado relator é do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Serei eu próprio, deputado Ricardo Dias Pinto, o relator desta proposta.
Muito bem, Sr. Deputado Ricardo Pinto, muito obrigada. Depois temos a proposta de resolução também do Governo. Aprova o segundo protocolo da revisão da Convenção sobre a Cooperação para a proteção e o aproveitamento sustentável das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas e o protocolo adicional entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo ao regime de caudais do Rio Guadiana na secção de Pumarão, assinado em Madrid a 24 de fevereiro de 2026. O relator é do Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Será a deputada Rosa Isabel Cruz.
A deputada Rosa Isabel Cruz. Fica registada. Passamos ao ponto 4. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução do 1101 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de emergência para a facilitação do regresso de luso-venezuelanos a Portugal. Portanto, dou a palavra aos proponentes, Sr. Deputado Ricardo Pinto, certo? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu normalmente simplifico muito as apresentações, porque todas todos conhecem, em regra, as propostas, os projetos, mas aqui, pela sua importância, gostava só, para que não restem e não sobrem quaisquer dúvidas, de ler a parte resolutiva, dizendo que, bom, e sabemos que isto se refere às consequências dos terremotos que aconteceram, infelizmente, na Venezuela, e nós pedimos que, na verdade, se lance de imediato, em resposta aos sismos que devastaram a Venezuela, um projeto de emergência com duração máxima de um ano, no sentido de apoiar o regresso a Portugal de cidadãos luso-venezuelanos e luso-descendentes. Que se garanta que o programa prevê, durante 12 meses da sua duração, a integração destes luso-venezuelanos e luso-descendentes no mercado de trabalho pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, tanto quanto possível em ofício similar ao que tenham tido na Venezuela, ou, em caso de empresários, que há muitos, em ofício da sua área de especialidade, assim como uma ajuda financeira no seu assentimento em Portugal, com uma duração máxima de 6 meses e obtenção simplificada de vistos de residência por venezuelanos luso-descendentes que não sejam cidadãos portugueses. Por outro lado, também queremos que se estabeleça para os beneficiários do programa o compromisso de complementarem pelo menos 3 anos de trabalho em Portugal. Esta é a contrapartida pelas benesses que lhes são dadas para poderem vir nas condições que referi há pouco. Que seja implementada, integrada no mesmo programa, uma iniciativa específica destinada à agilização do reconhecimento de graus académicos de médicos luso-venezuelanos, seguindo o precedente estabelecido pelo regime excepcional e temporário criado em 2009 por Portugal, no sentido de facilitar a vinda de profissionais de saúde cubanos. É que eu parece-me que aqui, na infelicidade que existe dos venezuelanos e portugueses e luso-descendentes na Venezuela, enfim, se nós realmente necessitamos de trabalho de pessoas de fora, eu acho que aqui casamos as duas soluções, que é ajudar os nossos e ajudarmos a nós próprios. E nessa perspectiva parece-me que é uma solução que faz sentido, tem contrapartidas, nomeadamente a questão dos 3 anos de necessidade de se manterem ao serviço de Portugal para garantirem também o apoio que tiveram nos primeiros 6 meses. E eu parece-me que isto é uma coisa absolutamente equilibrada na forma, e é nesse sentido que peço a vossa anuência a este projeto. Eu acho, acredito que os portugueses e luso-descendentes que vivem na Venezuela, alguns ficarão, muitos ficarão, a maioria ficará, mas aqueles que perderam efetivamente tudo e que querem voltar poderão também agradecer-nos esta possibilidade, e nós, com o Serviço Nacional de Saúde, com os problemas que temos, por exemplo, e é só a título de exemplo, poderemos também, de certa maneira, agradecer a ajuda que eles nos podem trazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Abriria a discussão para quem quisesse tomar a palavra. Sr. Deputado Paulo Neves, faz
favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la e também aos colegas. Cumprimentar o Chega por esta proposta que nos traz de recomendação, que merece os seguintes comentários. Em primeiro lugar, o Governo, naturalmente, tem acompanhado, e o PSD, com uma enorme proximidade e atenção, a situação na Venezuela desde o dia dos 2 terríveis sismos. Aliás, lembro que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades está, neste preciso momento, a caminho de Caracas, portanto, para acompanhar de perto a nossa comunidade. Também o chefe de gabinete do Presidente do Governo da Madeira já se encontra em Caracas, que é um governo também que acompanha, por razões óbvias, devido à nossa enorme comunidade na Venezuela, também que acompanhamos esta questão. O PSD, desde a primeira hora, seja a senhora Vice-Presidente com a tutela dos negócios estrangeiros na direção do Grupo Parlamentar, seja eu como coordenador, tivemos em permanente contacto com a nossa comunidade, com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, com o Governo Português, com o Governo da Madeira, para acompanharmos esta questão com enorme proximidade. Eu próprio já recebi elementos da comunidade portuguesa na Venezuela, que vieram cá para nos transmitir também as suas preocupações e também na Madeira. Portanto, isto para lhe dizer, Sr. Deputado, que esta é uma questão de facto de enorme importância e ainda bem que o Chega traz esta questão à Comissão. Quanto à proposta propriamente dita, eu queria lhe fazer o seguinte comentário. Em primeiro lugar, a prioridade que o Governo estabeleceu, e bem, é de ajuda imediata à comunidade. Essa foi a grande preocupação. Portanto, nós no início nem sabíamos bem quantos seriam as vítimas destes sismos entre a nossa comunidade, e a nossa prioridade foi a ajuda imediata. E fizemos, através, como sabe, de equipas que foram enviadas para e disponibilizadas de imediato, enviadas logo de seguida pelo Governo português para a zona dos sismos, e, portanto, a preocupação que o Governo tem tido é na ajuda imediata. E na coordenação, que tem havido, felizmente, por parte da sociedade civil, algumas iniciativas de ajuda, e o Governo tentou mobilizar e coordenar essa ajuda, até tendo em conta a situação no terreno. A proposta que o Chega apresenta tem aqui algumas questões que eu penso, e o Sr. Deputado há de compreender, que merecem uma reflexão muito mais aprofundada, em especial por parte do próprio Governo. Porque, como deve imaginar, nós levamos as propostas do Chega muito a sério, portanto não vale a pena estarmos aqui a aprovar recomendações quando depois essas recomendações, ou por uma questão orçamental, ou por uma questão administrativa, ou por uma questão legal, esbarra depois na prática. Portanto, isso seria quase que uma falta de consideração até pelas vossas propostas. Portanto, aquilo que o Partido Social Democrata lhe pode dizer é que há, de facto, uma prioridade neste momento, que é a ajuda imediata. Aquilo que apresenta ou Chega tem de ser muito bem refletido, até porque é um programa muito concreto, tem implicações orçamentais, porque tem, e como sabe o Sr. Deputado, tudo isto tem que ser bem visto se for para levar a sério. É por isso que lhe estou a dizer, como deve imaginar, é fácil aprovar recomendações. Agora, se é para levar a sério, tem que haver uma avaliação muito, muito bem feita por parte de quem tem que fazer, que é precisamente o Governo, que ainda neste momento não está em condições de o dizer, porque neste momento no Governo, e contactando, e tivemos naturalmente logo após o Sr. Deputado ter apresentado este projeto, o Chega, aliás teve a amabilidade de me informar que o iria fazer, naturalmente contactei imediatamente o Governo para saber a sua avaliação com esta matéria e detectaram imediatamente isto tem implicações administrativas, tem implicações orçamentais e é mesmo algumas legais, porque é uma questão que o Chega fala que são as contrapartidas, mas essas contrapartidas têm obrigações por 3 anos a quem as receba. Isso levanta alguma questão de princípio, alguma questão legal, Sr. Deputado? Portanto, isto para lhe dizer que neste momento nem temos que nos pronunciar se somos a favor ou se somos contra, ou se nos vamos abster com esta proposta, mas para lhe dizer que mereceu toda a nossa atenção, mas levantamos estas questões. A questão do ponto de vista orçamental, a questão do ponto de vista administrativo, a questão do ponto de vista legal, porque de facto essas questões são muito importantes e, como deve imaginar, não somos nós o PSD que se pode pronunciar sobre isso. Quem tem de facto todo o conhecimento, mas algum que se possa pronunciar sobre isso, é o Governo, mas estamos em contacto direto, precisamente com o Governo. Neste momento, quero terminar como comecei, a grande aposta do Governo e do PSD é na ajuda imediata à nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum grupo? Sr. Deputado Catarina Louro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, em primeiro lugar dizer que acompanhamos em plenitude a manifestação, as preocupações, desculpe, que manifestou aqui sobre a grave situação humanitária de todas as pessoas que sofreram os sismos gêmeos na Venezuela, em particular a comunidade portuguesa, e achamos que efetivamente temos uma responsabilidade adicional nesta matéria de perceber quais é que são as necessidades e de lhes facultar, por assim dizer, pelo menos as ferramentas ou os instrumentos, mecanismos que sejam necessários para fazer face às suas dificuldades e também, neste momento, às suas expectativas, porque efetivamente existem, infelizmente, muitas pessoas que ficaram sem nada e muitos portugueses e portuguesas que ficaram sem nada e pode, de facto, ser uma das suas possibilidades o regresso a Portugal E nessa medida, queiram ficar ou queiram regressar, ouvir pela primeira vez, sendo lusodescendentes, nós temos que assegurar que essas respostas de facto existem e, portanto, temos que reconhecer aqui o mérito e a bondade do projeto de resolução que apresentou. Mas, independentemente disso, existiu já, primeiro existe o programa Regressar, que eu penso que à partida nesse enquadramento seria possível, e vamos ter o programa Voltar quando o conhecermos, e que à partida nesse âmbito será possível ajudar esses portugueses, essas portuguesas a regressar a Portugal, mas também não queremos deixar de dizer, até porque não sabemos o ponto de situação, que quando o nosso secretário-geral era secretário de Estado das comunidades portuguesas foram criadas ferramentas específicas para a Venezuela, precisamente para permitirem que os descendentes portugueses que estivessem na Venezuela pudessem candidatar-se a vagas divulgadas através do portal do IFP e que quem quisesse investir nos seus negócios em Portugal também tivesse uma linha de crédito que talvez, se por algum motivo não existiu continuidade nestas medidas e que acabaram por cair, podiam ser recuperadas, porque também já estavam desenhadas. O que nos preocupa acima de tudo não é o que propõe em termos de objetivos, mas achamos que efetivamente as contrapartidas são um bocadinho exageradas. Aquela questão de pelo menos terem que ficar cá 3 anos, mas achamos que nesta fase, tendo em conta que o que queremos é, num primeiro momento, responder no imediato às necessidades mais básicas, como também disse o Sr. Deputado Paulo Neves, e às necessidades mais prementes. Depois, passando essa primeira fase, querendo responder àquelas pessoas que querem ter a oportunidade de regressar a Portugal ou que colocam essa possibilidade como seu plano de vida, também não poderemos, parece-me, face ao que estão a viver, apresentar contrapartidas, na nossa perspectiva, tão duras, ou pelo menos tão fechadas, que podíamos avaliar melhor esse tal regime excepcional, porque, de facto, o objetivo parece-nos que também vai um bocadinho ao encontro da preocupação que o Partido Socialista partilha, mas temos aqui estas reservas que quero deixar nota, sendo certo que não coloco em causa os objetivos e os propósitos da vossa proposta, e o Partido Socialista subscreve que deve ser feita alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, genericamente, tal como os outros partidos, que mais ou menos críticos, disseram, em termos dos objetivos gerais, estamos todos alinhados. Eu diria que, neste momento, tenho ainda uma outra preocupação, essa ainda mais imediata, e que também, não sei se em breve, esta Casa, seja na Comissão, em conjunto com o Governo, teremos que revisitar, que está relacionado com aquilo que é o chamado instrumento de resposta rápida, que assenta no Instituto de Camões, e que é a forma de canalizar, porque esta proposta visa olhar para a comunidade de luso-venezuelana, que lá está, que quiser vir para aqui. Mas há um apoio que Portugal tem, o dever moral e histórico e diversos âmbitos, de dar, que é levar apoio junto não só à comunidade luso-venezuelana que está na Venezuela, mas até ao próprio povo da Venezuela. E estamos a assistir, a comunidade luso-venezuelana que está em Portugal rapidamente se mobilizou, rapidamente angariou, eu não percebi se foi 200 toneladas ou 200 paletes, mas as imagens demonstram uma enorme capacidade e motivação de recolha e de agregação, seja de alimentos, seja de medicamentos, e não é fácil pegar nesse material e pô-lo na Venezuela. Portanto, também, em princípio, talvez em breve teremos que revisitar isso para ajudar aquele que venha a ser, aquele que é e aqueles que venham a ser os governos de Portugal e a administração pública portuguesa a ter mecanismos e procedimentos mais céleres para quando a sociedade civil se mobiliza, como aconteceu agora com a comunidade venezuelana, que esse apoio possa chegar rapidamente às pessoas que foram vítimas de uma catástrofe de enormes dimensões como esta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Dias, quer voltar a tomar a palavra? Faz-se.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, apenas para agradecer as diversas intervenções e dizer que, na verdade, Há aqui, obviamente, espaço para se conversar. E, desde logo, uma das coisas que eu percebi ser mais importante ou ter um peso maior é a questão dos 3 anos. Os 3 anos é uma questão de uma contrapartida que, por um lado, nos garante alguma estabilidade em alguns setores, nomeadamente até no próprio Serviço Nacional de Saúde, porque quando fizemos este projeto, falámos com médicos luso-venezuelanos, com diversas personalidades que nos deram a entender a possibilidade de ser uma ajuda projetada a Portugal que da mesma forma era uma ajuda a eles próprios. Mas, como é evidente, há aqui espaço para se conversar sobre o tempo, sendo certo que, como o PSD, e muito bem notou, isto tem um envolvimento orçamental que isso poderia obviar. Não imediato, mas a um prazo relativamente reduzido. E, nessa perspectiva, o que eu digo é que há aqui, evidentemente, espaço para se negociar e se conversar e poder levar isto a bom porto. Quanto à questão que o PSD coloca administrativa, também podemos ter aqui alguma cláusula que nos permita criar aqui uma solução que condiciona as condições administrativas e por aí fora todo este processo. No entanto, tentando que não perverta, de certa maneira, a possibilidade de efetivamente ajudar, num futuro próximo, aqueles que são nossos e que merecem o nosso apoio, porque a ajuda imediata está a ser feita e bem, e eu sou o primeiro a concordar, mas temos que pensar num futuro próximo. E se pudermos, nessa ajuda, ajudar-nos a todos, é ótimo e é uma solução que me parece que faz sentido que se tenha em consideração. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado pelas vossas intervenções.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, de todo modo, estamos perante um projeto de resolução, não perante um projeto de lei, e seguirá para a votação em plenário. Temos agora aqui uma questão de organização dos nossos trabalhos. O deputado do LIVRE tinha pedido para anteciparmos e agora, no curso da reunião, pediu para os pontos serem no final. De todo modo, há um ponto coincidente com o Bloco de Esquerda, que é o ponto número 13. Se o deputado Fabián Figueiredo tiver alguma margem para irmos seguindo a agenda, muito bem. Se não tiver, o LIVRE prescinde da apresentação do projeto do LIVRE do ponto 13 e, portanto, passaríamos já para o ponto 13. Deixava,
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente.
Fabián Figueiredo, então, seguimos outra... na agenda?
Há uma outra solução, 13. Que é adiar a discussão para a próxima semana, para a próxima reunião.
O 13 todo.
Imagino que...
Mas o LIVRE dispensa a apresentação, a indicação que nós temos. Muito bem. Então,
em nome da diplomacia.
Fica um ponto adiado em diplomacia que todos respeitamos. Assim sendo, continuamos. O ponto 5, também não temos o Partido Comunista Português para apresentar o projeto de resolução. Vamos para o ponto 6. A votação do texto, estes textos já foram amplamente discutidos, do texto final relativo ao projeto de voto 518 do PS, de condenação pela detenção por forças navais israelitas de cidadãos portugueses em águas internacionais no âmbito da flotilha humanitária. Na mesma linha, o projeto número 555 do LIVRE, o projeto 558 do PS, portanto, dois projetos do PS, o projeto 564 da Iniciativa Liberal e o projeto 580 do PSD. Como são todos da mesma temática, seguramente me dispensarão de ler o título de cada um dos projetos, porque debruçam-se sobre a mesma matéria e sobre essa, e essa discussão já aqui foi feita. Portanto, é a votação do texto final. Muito bem. Portanto, há um texto final que resultou das nossas discussões e de uma redação final em função do que foi aqui aprovado, feito pela Comissão. De todo modo, se houver alguma nota que queiram acrescentar ou alterar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, porque, na verdade, isto tem sido uma questão que já foi colocada nas etapas anteriores. E, de facto, existe uma cláusula, um ponto no texto final que para nós consideramos que contradiz tudo o resto. E nessa perspectiva, não vou estar a desenvolver porque é conhecido de todos, e nessa perspectiva, e já por considerar que evidentemente que nós condenamos veementemente a atitude degradante do ministro Ben-Gvir e o tratamento efetivamente desumano a que sujeitaram os ditos ativistas, por outro lado, estes sabiam perfeitamente ao que iam e sabiam, acima de tudo, que a sua detenção era sinónimo do sucesso político da própria ação que intentaram. E nessa perspectiva a nossa votação não será favorável, mas abstenção. A não ser que, quer dizer, não, tudo o que seja, poderei sempre dizer que tudo o que seja para reprimir a ideia daquilo que foi feito pelo ministro Ben-Gvir, e obviamente que conta com a participação do Chega, tudo aquilo que seja para tentar, enfim, limpar uma atitude, a própria atitude da ida da flotilha para algo que sabia que era uma vitória se isto corresse mal, nós não podemos acompanhar.
Essa discussão já foi feita nas comissões anteriores, se não há nenhuma alteração ao texto, proposta de alteração, agradeço as suas palavras, mas vamos pôr o texto então, que teve este processo todo de votações pelos vários grupos parlamentares e de condensação neste texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega. Aprovado com a abstenção do Chega. Vamos para o ponto número 7, apresentação e discussão. Um bocadinho, também preciso de me organizar aqui nas minhas coisas. Vamos para os projetos de voto, apresentação, discussão e votação. Do projeto de voto 600 do Chega, de pesar pelo brutal assassínio de Henri Nauack. Este projeto de voto foi adiado na reunião anterior a pedido do PSD. Portanto, vamos agora fazer a discussão e a respectiva votação. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passando por alto todas as considerações políticas que podiam ser feitas sobre este ponto, mas entendendo que aqui a segunda comissão não é propriamente o local mais adequado para comícios, limitar-me-ei a ler a parte, no fundo, resolutiva, em que se dizemos que Portugal é um amigo histórico do Reino Unido e não pode mostrar indiferença perante a tragédia que envolveu Henri Nauack. Em nome do povo português, a Assembleia da República manifesta, pois, o seu profundo pesar pela morte de Henri Nauack. Assim, reunida em sessão plenária, condena a Assembleia da República o homicídio trágico de Henri Nauack, jovem britânico assassinado em 3 de dezembro de 2025. E é tudo, Sr. Presidente.
Ponho o projeto de voto à discussão. Se algum deputado, obviamente, quiser tomar a palavra, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
sou gentleman, Sr. Presidente. É mais o legal. Pela ordem. Que o povo decidiu. Sr. Presidente, naturalmente que nós classificamos este assassinato como bárbaro e absolutamente brutal. E naturalmente chocou o Reino Unido, todo o Reino Unido, pensou, ou grande parte do Reino Unido, como qualquer pessoa de bom senso e sensível para esta questão. Agora, eu queria levantar em nome do Partido Social Democrata uma questão, que é uma questão de princípio, que não tem nada a ver com o episódio brutal, absolutamente terrífico e bárbaro, que é, não há precedentes aqui nesta Comissão de andarmos a fazer votos sobre casos individuais, criminais, em outros países e que não envolvam portugueses. É uma questão de princípio. Sim, Sr. Deputado, só compreenda isto que estou-lhe a dizer um princípio, não estou a dizer que como viu, eu fiz imensa questão de começar por classificar um assassinato brutal, bárbaro, inadmissível, chocante, e nós acompanhamos, aliás, se quiser eu começo pelo final, PSD vota a favor. Mas isto para dizer que, apesar desta brutalidade, do choque que é este episódio, eu penso que nós devemos ter alguns princípios em comissão. Não estou a dizer que não merece um voto, estou a dizer que é um princípio que, e eu já estou aqui há alguns anos, não me recordo de ver um voto individualizado, fulanizado, para uma pessoa que não seja da nossa comunidade. E, infelizmente, Sr. Deputado, são cada vez mais estes atos bárbaros pela Europa. Portanto, só estou a levantar esta questão. Portanto, para, não querendo utilizar a palavra banalizar, que nunca é banalizar quando se fala de uma situação destas, mas é uma questão de princípio que eu gostava, se o Sr. Deputado permite, de lhe transmitir pelo histórico que já temos nesta Comissão. Mas vamos acompanhar naturalmente este voto, naturalmente no sentido, eu pedia que quase que fosse excepcional, porque se nós agora começamos sempre a vir, outros partidos onde vir com outros países e outras sensibilidades, o PSD vê-se obrigado naturalmente a acompanhar, porque de facto a barbaridade não tem partido nem tem ideologia, mas é bom que a gente tenha sempre estes princípios em comissão, porque estamos a representar a Assembleia da República de Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosa Isabel, que nos faz
favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu, neste caso, vou começar pelo princípio, vou começar mesmo pelo voto de pesar. E dizer que, em relação ao voto de pesar, o Partido Socialista, naturalmente, que se associa a esta morte trágica e manifesta a solidariedade para com a sua família. Eu vou chamar-lhe Henry Novak, acho que não estou a dizer errado, não estou a errar o nome. Trata-se, naturalmente, de um crime brutal cujo autor foi condenado pela justiça, um caso que revelou várias falhas ao nível da atuação policial, merecedoras da maior censura em qualquer Estado de Direito. Até aqui não há qualquer questão que o Partido Socialista não subscreva. Contudo, vou também fazer a análise deste projeto de voto e ele revela que não é apenas um voto de pesar. Na sua essência, é um instrumento político que está construído em torno de uma determinada narrativa que ultrapassa a homenagem à vítima. A referência expressa à origem étnica e religiosa do agressor não tem qualquer relevância jurídica, factual ou sequer política para a manifestação do pesar que pretendem provar. Nenhum voto de pesar genuíno necessita de identificar a origem do homicida. A inclusão deste elemento, no nosso entender, é deliberada e revela um propósito que vai para além da solidariedade para com a vítima. E vou também pegar nas palavras do Sr. Deputado que me antecedeu e acrescentar que os votos de pesar na Assembleia da República devem ser reservados a situações relacionadas com especial situações relacionadas com Portugal, à comunidade portuguesa ou, excepcionalmente, de relevância humanitária. Não devem nunca ser usados para transformar crimes ocorridos noutros países em instrumentos de debate político interno. É da matriz humanista do Partido Socialista associar-se a votos de pesar enquanto expressão de respeito pelas vítimas e de solidariedade para com as suas famílias, por isso vamos acompanhar a homenagem à vítima e a solidariedade para a sua família, mas queremos que fique registado em ata que rejeitamos a instrumentalização política da morte de um jovem. A morte deste jovem não deve servir para construir narrativas ou agendas ideológicas, nem para explorar de forma deliberada e desnecessária a entidade étnica e religiosa do agressor. Por fim, o próprio voto em si revela uma evidente incoerência interna. Sob a forma do voto pesar, acaba por privilegiar uma mensagem política, deixando a homenagem à vítima num plano secundário. essa opção em si é reveladora de uma iniciativa ou do alcance desta iniciativa. Acompanharemos, mas não podíamos deixar de referir esta parte. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Não sei se deu a palavra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sem entrar pela via das instrumentalizações, quando elas também são demasiado óbvias e até legítimas, concordo-se ou não, só para dizer que nos vamos associar ao voto pesar.
Muito obrigada. Voltava a dar a palavra ao Sr. Deputado Pacheco Amorim, se entender de mal a faixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu repito o que disse no princípio. O que eu li foi a parte resolutiva, essa é que vai ser votada e, portanto, mantenho exatamente tudo o que disse, agradecendo os contributos dos vários partidos em relação a isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Ficam registadas as notas sobre a boa tradição da nossa Casa relativamente a estes procedimentos. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, apresentação, discussão e também votação do projeto de voto do Partido Socialista 603, de condenação pela ofensiva de Israel no Líbano. Senhora Deputada Ana Cruzeiro, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Como é sabido, o Líbano vive mais uma vez sobre o peso devastador de uma ofensiva militar israelita que ignora os apelos da comunidade internacional e continua a provocar um número alarmante de vítimas. Desde março, pelo menos 3.270 pessoas morreram e mais de 9.500 pessoas ficaram feridas, tendo mais de 1 milhão de pessoas sido forçadas a abandonar as suas casas. Esta ofensiva tem sido gravíssima, temos novas ofensivas a acontecer sucessivamente, todos os dias temos notícias sobre estes ataques. Estes atos não podem ser tratados como meros danos colaterais e por isso fizemos este voto, porque acreditamos que a Assembleia da República não pode ser indiferente perante esta situação. Para alcançar uma paz duradoura na região, é fundamental que todas as partes respeitem o cessar-fogo acordado. Assim, a Assembleia da República condena os ataques reiterados e sistémicos de Israel no Líbano, em violação do cessar-fogo em vigor, manifesta a sua profunda preocupação com a escalada militar em curso, expressa a sua solidariedade para com o povo libanês, em particular às populações civis deslocadas e às vítimas dos bombardeamentos, manifestando o seu pesar pelas mortes e endereçando as suas condolências às famílias das vítimas e às autoridades locais. Apelo ao respeito imediato e incondicional do cessar-fogo por todas as partes neste conflito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Santiago, faz favor.
Somos ambos carecas, mas é o... Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que não está a gravar, é a vantagem. Vamos ver. Bem, relativamente a este projeto de voto, dar aqui duas ou três notas. Em primeiro lugar, o Governo tomou uma posição oficial sobre esta escalada no mesmo dia em que foi apresentado o projeto de voto. Eu acho que deve ser valorizado logo de imediato e gostava de destacar esse facto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado que afirmou que Portugal reitera a condenação da intensificação das operações israelitas no Líbano, reforçando declarações feitas pelo Sr. Ministro Paulo Rangel em visita a Beirute, onde se encontrou também com o seu homólogo libanês, considerando essencial, por fim, estes ataques e garantir, muito mais importante, o respeito pelo cessar-fogo. De destacar que este comunicado, ao contrário, ainda distingue-se do texto do Partido Socialista, porque exclui explicitamente a condenação sistemática da atividade do Hezbollah. Isso é extremamente importante, porque elogia a coragem do atual governo libanês para lhe enfrentar e pôr-lhe termo, reafirmando o apoio às Forças Armadas Libanesas e à missão da UNIFIL. Portanto, ou seja, a posição do governo é dual. Por um lado, condena esta escalada israelita e, ao mesmo tempo, condena o Hezbollah, porque não podia deixar de ser como fator de instabilidade, como nós sabemos. Enquanto o texto do PS apenas condena aqui a questão de Israel de forma direta e reserva ao Hezbollah apenas um apelo genérico ao cessar-fogo, no ponto 4, sem o mesmo grau de condenação simétrica, o que nos parece que seria importante. Reconhecer a gravidade humanitária, a deslocação de mais de 800 mil pessoas mortas, de mortes civis, incluindo crianças, com matéria de consenso absolutamente transversal. Portanto, é isto que é a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, por ser também faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, pegarei, por exemplo, nesta frase: esta ofensiva representa uma nova e gravíssima violação da soberania e da integridade territorial do Líbano, Estado soberano e membro das Nações Unidas, e constitui uma flagrante violação do direito internacional. A minha primeira dúvida é se o Líbano é um Estado soberano. Um Estado soberano é aquele, e é uma condição básica, que detém um monopólio legítimo da força. E das duas, uma: ou controla o sul do Líbano, coisa que é evidente que não controla, ou então, se controla, está a atacar Israel; se não controla, não há um Estado soberano. Ponto 1. Ponto 2. A UNIFIL, isto é mais um claro manifesto falhanço da ONU como plataforma de solução de problemas internacionais. A UNIFIL está lá desde 1978, vai para 50 anos, gasta 500 milhões de dólares por ano para rigorosamente nada. Portanto, o Estado libanês é um Estado falhado. A ONU, que está lá como força de interposição, não faz nada, passam-lhe mísseis pelas barbas, túneis por trás, e não vê nada. Há 50 anos que não vê nada, não está nada, como o macaco da fábula. Não vê, não ouve e não diz nada. O que é que Israel ia fazer? Israel está a ser atacada permanentemente. Portanto, o sul do Líbano é um colonato, é uma extensão do Estado do Irão, que jurou, desde sempre, acabar com o pequeno Satã, além do grande Satã, mas o pequeno Satã. Israel tem que se defender, ponto final. Há mortes civis? Ah, lamentamos profundamente que haja mortes civis. Agora, lamentamos mais ainda, que os terroristas do Hezbollah se escondam atrás das populações civis para poderem impunemente atacar o Estado de Israel. Portanto, claramente, votaremos contra, por as razões aduzidas, este projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, não havendo mais pedidos de palavra, vamos colocar o projeto de... peço desculpa, Sr. Deputado Eva Cruzeiro, tem novamente...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer aos senhores deputados pelas intervenções e pelo feedback em relação ao voto que apresentamos. Dizer que, em relação à questão que o senhor deputado Paulo Edson Cunha referiu sobre a inclusão do Hezbollah, penso que a posição do Partido Socialista em relação ao Hezbollah é conhecida, e sobre isso acredito que ninguém nesta Assembleia tenha dúvidas. A forma como nós somos contra, condenamos e nos posicionamos em relação a toda a ação deste grupo, acho que é de conhecimento geral. Nós incluímos, de facto, aqui, talvez não tenha sido o suficiente, e considero que poderíamos ter reforçado mais a condenação a este grupo e aos ataques que faz, mas, de facto, este não era este voto não era direcionado em específico ao Hezbollah, mas ainda assim nós incluímos. Não é? Quando apelamos para o respeito imediato e incondicional do cessar-fogo por todas as partes, nós fizemos questão, para além de já termos dito todas as partes, o que inclui o Hezbollah, nós fizemos questão de dizer incluindo por parte do Hezbollah. A nós pareceu-nos que isto demonstrava que nós estávamos aqui a querer deixar bastante claro que o Hezbollah também é uma parte que nós consideramos que deve respeitar o cessar-fogo. Mas percebemos e compreendemos que não tenha considerado ser o suficiente. Em relação ao Líbano ser ou não um Estado soberano, nas relações internacionais, nós, quando somos representados por um governo, digamos que eleito, e quando nós, enquanto Estado, nos posicionamos em relação ao reconhecimento de um outro Estado enquanto soberano, eu, enquanto deputada de um partido da oposição, não me sinto confortável em vir para aqui discutir se um país que o nosso país, o nosso Estado, considera soberano, se é ou não é soberano, por causa de um ataque que está a acontecer numa região desse país. E chamá-lo também de um Estado falhado, quando ele não é só aquela região que o Sr. Deputado sabe que estamos aqui a discutir, acho que é algo grave e é algo que nós, enquanto partido da oposição, enquanto Partido Socialista, tendo em conta aquela que é a história do nosso partido, não nos sentimos confortáveis para discutir aqui, porque parece-nos que respeitar a soberania, a autodeterminação de todos os povos que o nosso Estado reconhece como independentes é algo que deve ser dever de todos os deputados desta Casa. E por isso, sobre isso, não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos pôr o projeto de voto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não está cá mais nenhum partido. Portanto, foi rejeitado. Passamos ao ponto 9, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 607 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela ofensiva balística desferida sobre Israel em 7 de julho de 2026. Daria?
Senhora Presidente, permite-me.
O deputado João Tilly, faz favor.
Senhora Presidente, um ponto de ordem à mesa, por favor. Que era para pedir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Que era para pedir o adiamento da discussão e deste ponto a discussão e, naturalmente, a votação. Muito obrigado.
Bem, como é o primeiro adiamento, é protestativo, portanto está adiado. Não vamos avançar para a discussão desse ponto. Passamos então ao ponto número 10. Apresentação, discussão e votação dos pontos de voto. Vamos fazer aqui uma discussão conjunta, como está indicado na agenda, dado a similaridade dos votos, do projeto de voto 609 do PSD, de pesar pelo falecimento de Dom Osório Citora Afonso, bispo da diocese de Quilamane, Moçambique, e o projeto de voto 611 do Chega, de condenação do bárbaro homicídio também do mesmo bispo de Quilamane. Passaria a palavra então ao PSD, Sra. Deputada Regina Bastos, para a apresentação do projeto de voto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar sintetizar o voto que foi apresentado pelo PSD, por considerar que este voto é de grande relevância, por fazer parte de uma condenação veemente da violência que se vive em Moçambique, uma ex-colónia portuguesa com a qual nós temos grandes laços de afetividade e de colaboração política, económica e cultural. Dom Osório Citora Afonso era bispo da diocese de Quilamane e administrador apostólico da arquidiocese da Beira e foi encontrado sem vida a 6 de junho deste ano, na sua residência. Não se sabe quais são os autores do assassinato. O assassinato, este bárbaro homicídio, está ainda sob investigação pelas autoridades moçambicanas, mas temos que condenar, independentemente dos seus autores, este bárbaro ataque a um homem que era considerado um homem exemplar, não só pela sua vida apostólica e religiosa, mas também pelas suas características humanas de humildade e de missionarismo entregue a uma comunidade que o respeitava profundamente. Por isso, Portugal manifestou imediatamente a sua solidariedade com a família enlutada, mas também com a comunidade religiosa e missionária de que fazia parte o Dom Osório, e foi também o Papa Leão XIV um dos que endereçou uma veemente crítica a esta morte violenta e manifestou um profundo pesar por este assassinato. Condenou a violência e uniu-se em oração ao povo da diocese de Moçambique. Temos, por isso, um forte repúdio que reiteramos e voltamos a reafirmar que esta morte é uma morte terrível e que demonstra, na verdade, que o povo moçambicano vive um clima de violência que merece a nossa atenção e o nosso auxílio em termos jurídicos e investigatórios. Quanto ao voto apresentado pelo Chega, temos só um comentário a fazer, que é o seguinte: não há até ao momento qualquer indicação de motivação islamista ou de insurgência jihadista no homicídio. Por isso, não acompanhamos estas considerações do voto do Chega, mas votamos com certeza a favor o espírito de repúdio relativamente ao conteúdo do voto, pedindo, obviamente, que se retire esta parte da indicação ou do apontamento destas autorias que estão longe de estarem provadas ou indiciadas sequer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto para a apresentação do voto do Chega sobre a mesma matéria.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, a apresentação, não vou estender na apresentação, me conhecem, mas vou responder à Sra. Deputada do PSD, dizendo que, e vou citar aquilo que está escrito para que não haja qualquer dúvida, o assassínio de Dom Osório Sitora Afonso marca um novo e chocante episódio de violência anticristã e anticatólica em Moçambique. Eu acho que isto não tem dúvida. O país irmão continua a enfrentar uma insurgência islamista no norte do seu território, sendo numerosos os casos de ataques a igrejas e sacerdotes. Eu penso que isto também não oferece dúvidas. Embora seja impossível até ao momento, portanto, a questão que me coloca está respondida no próprio projeto, portanto não faz muito sentido estar a pedir qualquer alteração. Embora seja impossível até ao momento conhecer as causas precisas do crime ocorrido em Calimane, a morte trágica de Osório insere-se neste contexto conturbado e é um facto. Portanto, não estamos a afirmar em lado nenhum do texto aquilo que ainda não está revelado pela investigação, se é que ela existe, mas, portanto, não vemos qualquer razão objetiva para retirar o que quer que seja, porque isto é muito claro o que nós escrevemos. Criar uma conturbação aqui que não está no texto, não está no texto. Nós somos claros. Embora seja impossível até ao momento conhecer causas precisas do crime ocorrido em Quilimano, eu repito, a morte trágica de Dom Osório insere-se neste contexto conturbado, que é um facto que existe. E, portanto, não me parece, de resto, que haja essa necessidade, mas a respeito que o PSD tenha visto aquilo que não está lá. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, por ter apresentado os votos e também já feita a discussão de parte de cada um dos partidos proponentes. Passaria a palavra à deputada Eva Cruzeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Partido Socialista, obviamente, associa-se a estes dois votos de pesar e parabenizar ambos os partidos por os apresentarem. De facto, esta é uma morte que lamentamos bastante. Quem conhece esta região específica de Quilimane e da Beira e quem já lá esteve com as comunidades locais sabe a importância que o Dom Osório tinha para aquela região, o trabalho que fez e a dedicação que teve junto daquele povo, e é de facto emocionante saber que isto aconteceu nos termos em que aconteceu, e por isso, obviamente, o Partido Socialista associa-se a estes dois votos. Dizer que nós subscrevemos o que foi dito pela Sra. Deputada Regina Bastos em relação à questão religiosa que aqui temos. Eu não vou pormenorizar muito, porque penso que já disse tudo o que havia a dizer, e nós também consideramos que, fazendo um voto conjunto, que o mais adequado é, de facto, retirar esta menção aqui às questões da insurgência islâmica no norte do território. De facto, ninguém nega que temos um grande problema de intolerância religiosa em Moçambique. Ninguém nega que Moçambique tem, de facto, muitos problemas com terrorismo, com ataques a civis, a mulheres, a cristãos em algumas regiões, isso é algo que é sabido, mas pensamos e acreditamos que neste voto de pesar, onde não temos dados oficiais para referir que há uma associação entre as duas coisas, é excessivo, é instrumentalizar o voto de pesar, fazer esta menção, então dizer que da parte do Partido Socialista nós obviamente subscrevemos, agradecemos e achamos muito importante termos estes votos de pesar, mas se existir um voto conjunto, que também reforçamos aquilo que já foi aqui apresentado pelo Partido Social Democrata no que toca a esta pequena parte do voto do Chega. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz
favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quase que achava que a Comissão estava aqui com um problema, mas eu acho que não existe, isto é ultrapassável, porque eu podia quase dizer que estávamos perante dois votos, um era de pesar e outro era de condenação, e portanto seriam duas coisas diferentes. Mas nós estamos a falar do mesmo e, portanto, é possível chegarmos, até porque parte do pressuposto de que ambos vão ser aprovados, que podemos chegar depois a um texto comum. E então quem tem o problema sou eu, porque eu, por mim, isto resolvia-se facilmente. Era o título do voto do Chega com o texto do voto do PSD. E acho que estava resolvido. E isto porquê? Porque eu acho que, de facto, nós devemos mesmo condenar um bárbaro homicídio. Não é apenas o pesar pelo falecimento. As pessoas podem morrer de causas naturais, e aqui não é o caso. Houve mesmo um assassino. E, portanto, eu acho que faz mais sentido termos um voto de condenação pelo assassinato do que um mero voto de pesar. Agora, já aqui foi abordado, e até já antes desta comissão eu tinha en passant no corredor comentado com o Sr. Deputado Chega sobre este tema, porque esta frase é que a frase acaba por ser contraditória, embora tenham dito que não. Embora seja impossível, até ao momento, conhecer as causas precisas do crime ocorrido em Quelimane, a morte trágica de Dom Osório insere-se neste contexto conturbado. Então, porquê é que eu acho que isto é contraditório? Vamos fazer aqui um exercício. Como sabem, eu tenho versado muito sobre o tema de Moçambique, já apresentei várias iniciativas que se referem a outra violência que existe em Moçambique e no território todo de Moçambique, que é a violência política, e então vamos fazer aqui o exercício. Eu apresentava um voto condenação do homicídio de Dom Osório Citório Afonso e dizia: o assassínio de Dom Osório Citório Afonso marca um novo e chocante episódio da violência política e da repressão em Moçambique. O país irmão continua a enfrentar uma repressão de Estado sobre manifestantes pacíficos que estão apenas a fazer isso, e são numerosos os casos de repressão a manifestantes e a atores políticos. Embora seja impossível até o momento conhecer as causas precisas do crime ocorrido em Quelimane, a morte trágica de Dom Osório insere-se neste contexto conturbado. Quer dizer, não me passa pela cabeça dizer que o assassinato de Dom Osório está dentro deste quadro, neste contexto conturbado de violência política que existe em Moçambique. Até porque tudo aquilo aponta que, de facto, não se insere nesse quadro, nesse contexto conturbado de violência política. Nem se insere nesse contexto conturbado de violência política. E também, felizmente, de grande probabilidade mesmo, não se insere nesse contexto conturbado que todos lamentamos e condenamos do que se passa em Cabo Delgado. E, portanto, eu acho que nós podemos chegar aqui a um termo, que é o título mais adequado é o do voto do Chega, o texto mais adequado é o texto que está do PSD, obviamente com aquele ligeiro ajuste final, porque estamos, sobretudo, a condenar um bárbaro assassinato e não apenas a fazer o pesar por um falecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra aos proponentes. Sr. Deputado Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Depois de ouvidos todas as opiniões dos proponentes e dos partidos que acompanham esta condenação e este pesar, nós somos tentados a manter a nossa posição relativamente à questão do rigor que temos que privilegiar sobre a questão da investigação dos factos que levaram ao assassinato, que não nos indicam nem indiciam que houve aqui o contexto que o Chega propõe no seu voto. Somos absolutamente, enfim, concordantes com a proposta feita pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que o título do Chega é muito adequado, que o contexto factual e de, enfim, de pesar e de apreciação do bárbaro assassinato do Sr. Bispo é adequado àquele que está expresso no voto do PSD e, por isso, propomos de novo ao Chega que ou retira as alusões a que fez referência ou então aceita esta proposta feita pelo Rodrigo Saraiva, deputado Rodrigo Saraiva, que parece que é adequada, moderada, ponderada e, sobretudo, rigorosa. Não fazermos nós aqui juízos investigatórios ou juízos indiciários sobre um crime que está sobre investigação e que merece muita cautela e rigor na apreciação das entidades e das motivações que estão envolvidas. Por isso, o Sr. Deputado Ricardo fica na sua ponderosa apreciação esta proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, há aquela rábula do terá morrido, morte morrida ou de morte matada, e isto é um bocadinho assim. Na verdade, nós continuamos a não ver, o contexto é o que é, o contexto existe, é reconhecido por todos, eu penso. O contexto, nós não indicamos aqui qualquer motivação exata ou qualquer indício, não estamos a indicar que o crime é cometido por aquela razão. Apenas que o contexto é este e o contexto é este. Portanto, não vemos qualquer problema no nosso voto. Se quiserem considerar que existe um problema, eu entendo, ou melhor, eu aceito e respeito. Mas a verdade é que, na forma como nós o escrevemos, não existe qualquer... Não estamos a indiciar ninguém nem nada. Estamos só a dizer que há um contexto. E esse contexto eu acho que é reconhecido internacionalmente. E nessa perspectiva vamos manter, sendo certo que iremos votar favoravelmente ambos os projetos. Muito obrigado.
Muito bem, está a discussão feita. Vamos avançar com a votação de cada um dos votos e depois logo veremos se é possível acordar num texto final. Primeiro vamos votar o projeto de voto do PSD, de pesar pelo falecimento de Dom Osório Citório Afonso. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto de condenação do bárbaro homicídio do Dom Osório Citora, também do projeto do Chega, o 611. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Abstiveram-se. Agora já lá vamos. Senhor Deputado, ainda não encerrei este ponto. Temos uma proposta do deputado Rodrigo Saraiva para adotarmos o título, até porque o que vai para o texto final é a parte resolutiva, não tanto a fundamentação. Portanto, para adotarmos o título do projeto de condenação e o texto final. O título do projeto de condenação do voto do Chega e o texto final do projeto de pesar do voto do PSD. Eu pergunto se concordam com a junção proposta pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Pois, depois também teremos que ver se o voto é de condenação ou se o voto é de pesar. Mas para já. Condenação e pesar.
Não?
A mesa tem uma proposta, já lá vamos.
Depois no final.
avançámos esta
proposta. Vamos tentar adaptar os pontos do PSD, passar para o primeiro e o segundo, e não terá sido exigente.
Já está feita a proposta.
Por ser presidente, fazer o alinhamento.
Muito bem, já temos feito. Já temos feito. Muito bem, sendo assim, então, há aqui uma proposta de texto final que a própria mesa já trabalhou nesse sentido e ficaria, só temos aqui alguma dúvida, mas penso que será pelo de pesar, não é?
Senhora Presidente, ia só pedir, um minuto para podermos ver já uma hipótese. Aparentemente, e portanto ia só pedir um minuto para estudarmos essa hipótese.
Muito bem, então muito temos um minuto para os grupos proponentes, se assim o entenderem, chegarem ao texto final. Obrigada. Interrompemos durante um minuto. Portanto, ultrapassado o minuto, acho que há aqui alguma confusão, porque a própria Comissão tinha feito um texto final conjunto, mas a proposta do deputado Rodrigo Saraiva introduziu, obviamente, nulidade a este texto que a Comissão preparou para poder fazer aqui a conjugação dos dois votos. Assim sendo... A Regina Bastos está a dizer que não.
Dá licença, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Srs. Deputados, se me derem uma fração de segundo de atenção, o número 2 que consta da proposta que foi agora apresentada pela mesa não respeita o número 2 da proposta do PSD. Esta proposta apresentada pela mesa faz uma ligação direta à questão da violência religiosa. E não foi isto que ficou aqui debatido e acordado. O número 2 do PSD é repudiar a violência de que foi vítima e sublinhar a importância de uma investigação rigorosa, transparente e célere, que apura as circunstâncias da sua morte e responsabiliza os seus autores. Este 2 pode não começar pela palavra repudiar, mas pela palavra condenar. Como? Não. Olha, eu vou, para fazer o contraponto, ler o ponto 2, que consta da proposta apresentada há pouco pela mesa. Condena veementemente a violência de que foi vítima, repudiando todos os atos contrários à liberdade de religião e de consciência.
Mas é melhor tudo ao contrário.
Senhores deputados, eu penso que a proposta que a mesa tinha feito, que era anterior a esta discussão e à proposta do senhor deputado Rodrigo Saraiva, neste momento é extemporânea. Portanto, vamos retirá-la. É como se não existisse. E o que está em discussão para o texto final é a proposta muito oportuna do senhor deputado Rodrigo Saraiva, que é um voto conjunto com o título do voto do Chega, de condenação do bárbaro homicídio de Dom Osório Citora Afonso e o texto resolutivo na íntegra do PSD. Portanto, juntamos assim... portanto, esta é a proposta feita e que ficará para votação, se concordarem com ela. Senhor Deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, em relação àquilo que estão a retirar, que é a proposta, que seria a proposta da Comissão para um voto conjunto, nós poderíamos concordar com ela com uma alteração ao título, até subjacente ao facto de o ponto 2 dizer aquilo que diz e que nós concordamos com ele. Em relação à proposta do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, nós não concordamos. E nessa perspectiva queremos manter o nosso voto singular e não conjunto. Muito obrigado.
Pronto, estamos aqui durante... Deixa aí. Senhores deputados, não tendo chegado a um entendimento relativamente a um texto comum finalizado aqui no quadro desta nossa reunião, o texto comum passará para a próxima reunião. Os partidos podem entender-se no texto comum, se não entenderem. Portanto, faremos uma votação, como é tradicional fazer-se nesta comissão, ponto a ponto, e daí resulta um texto final. Portanto, penso que está ultrapassada estas questões, não tendo ficado, obviamente, resolvidas. Portanto, já fizemos a votação dos pontos. O texto final ficará para a próxima reunião. Ponto número 11. Apresentação e discussão e votação do projeto de voto número 625 da Iniciativa Liberal, de condenação pela sentença 74 chicotadas contra Parastu Hamadi e membros da sua equipa artística no Irão, e o voto número 626 do Chega, de condenação da pena de flagelação aplicada à cantora iraniana Parastu Hamadi. Portanto, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para apresentar este projeto de voto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto é para manter uma cadência e uma coerência desta Comissão e do Parlamento naquele que é o acompanhamento que tem feito da repressão que o regime teocrático do Irão vai fazendo sobre a sua população. Neste caso, no passado, esta Casa já condenou aquilo que foi a detenção de Parastu Hamadi e da sua banda após o concerto que deram no Hotel Caravasi. E é também um voto que foca-se numa liberdade, que é dentro da liberdade de expressão, a liberdade artística, que também é posta em causa diariamente pelo regime teocrático do Irão, e por isso é que depois na parte resolutiva, para além desta questão relativa a Parastu Hamadi e aos membros da sua banda, também se refere à questão do realizador Yafar Panahi, como também um exemplo de alguém cuja liberdade criativa é reprimida pelo regime teocrático do Irão.
Obrigada, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Chega para a apresentação também do projeto de voto. Sr. Deputado João Tilly, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O sentido é praticamente o mesmo. A Iniciativa Liberal traz mais um exemplo do cineasta. Nós focamos-nos apenas na cantora e temos um parágrafo que é... Vou lê-lo porque é diferente do anterior, que é: esta condenação não é um ato isolado, mas a face de um sistema que desde a morte de Mahsa Amini em 2022 persegue e açoita todas as mulheres iranianas que erguem o clamor mulher, vida e liberdade e reivindicam o direito de dispor do seu corpo e da sua voz. Ao fim e ao cabo é o que defendem todos os movimentos de igualdade de género da nossa civilização. Pronto, é só isto que é diferente, mais nada.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Faz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também muito rapidamente para dizer que nós estamos aqui a falar de direitos humanos fundamentais, neste caso, proibição de tortura e de outro tipo de penas cruéis, liberdade de expressão artística, igualdade de género, todo este tipo de direitos fundamentais. Somos frontalmente contra. Somos contra todas as formas de violência no regime iraniano, também sobre as mulheres, nomeadamente, Pelo contrário, somos inteiramente consonante com a tradição da política externa portuguesa, a defesa dos direitos humanos e a Comissão Europeia. Portanto, há um padrão consistente com a política externa portuguesa, também desde sempre, também é necessário referir isto, de forma que quer neste ponto, quer no outro, aquilo que eu estou a dizer para este ponto valerá também para o seguinte, estamos completamente de acordo, estaremos a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, dizer que acompanhamos ambos os votos. Obviamente que este tipo de repressão, este tipo de violação de direitos humanos, esta forma bárbara de tratar os cidadãos neste país é algo com o qual o Partido Socialista tem que condenar e tem que se associar sempre que aparecer um voto desta magnitude nesta comissão. Para nós, este tipo de punição representa as formas mais cruéis, desumanas e degradantes de violar direitos humanos e sabemos que no Irão isto é recorrente, principalmente contra quem tenta defender os direitos humanos, os direitos das mulheres, a liberdade deste povo. Por isso, qualquer tipo de ato de perseguição, de censura e de violência contra pessoas que apenas estão a fazer aquilo que qualquer ser humano deveria ter o direito de fazer livremente, nós vamos sempre condenar e vamos sempre associar-nos a votos desta dimensão. Por isso, muito obrigada também aos partidos que aqui os apresentam. Obrigada.
Senhora Deputada, passaria novamente a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se entender tomá-lo.
Senhora
se não entender tomá-la, também fica resolvido. Nada a dizer. João Tili, também não? Então, está feita a discussão, vamos para a votação separada de cada um dos votos. Vamos votar o voto número 625 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O voto 626 do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também. Passamos agora ao ponto 12. Depois haverá um texto comum que será apresentado e será trabalhado para a próxima reunião. Apresentação e discussão e votação dos projetos de voto. Também vamos aqui fazer uma discussão conjunta, dado o teor das matérias. Voto número 634 do Partido Socialista de Solidariedade com o Povo Venezuelano e a Comunidade Portuguesa e Luso-Descendente, na sequência dos sismos que devastaram o país. O voto 367 chega de condenação do regime venezuelano pela atitude de flagrante negligência nas operações de resgate e salvamento decorrentes do sismo de 24 de junho. E o voto 640 do PSD, de congratulação pela rápida mobilização e chegada da ajuda humanitária portuguesa a Caracas, na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela. Portanto, daria a palavra ao Partido Socialista, Sra. Deputada Catarina Louro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o nosso projeto de voto vem no seguimento, como bem sabem, dos sismos que devastaram importantes zonas da Venezuela. Portanto, foram sentidos os sismos gêmeos na tarde de 24 de junho, sendo o epicentro localizado no estado de Aruqui. Sabemos que, efetivamente, os seus impactos fizeram-se sentir em toda a Venezuela, incluindo na capital. O número de mortes e de feridos é ainda muito incerto face à dimensão da catástrofe. Infelizmente, estamos muito longe de perceber qual é o número real de vítimas e muito, muito longe do volume de impacto de todas estas, do impacto dos sismos. E, infelizmente, temos que valorizar, de facto, as equipas de resgate e todos os voluntários e todos os cidadãos e cidadãs que têm, com os seus próprios meios, tentado salvar as pessoas que se encontram sob os escombros de todos os edifícios colapsados. Os próximos tempos também se adivinham bastante difíceis, com o colapso das comunicações, da energia elétrica, toda uma economia. E, portanto, neste momento, Portugal deve estar muito preocupado e absolutamente disponível para ajudar o povo venezuelano, em particular as comunidades, as suas comunidades portuguesas que ali estão já há vários anos. Sabemos que temos portugueses de segunda, terceira e até quarta gerações, uma parte significativa ligada à comunidade da nossa região autónoma da Madeira. E, portanto, temos aqui laços de estreita ligação e, por isso, não podemos, naturalmente, ficar indiferentes perante esta estratégia, quanto mais quando afeta também a nossa comunidade. Basicamente, o nosso projeto de voto, para além de manifestar um profundo pesar por tudo que as vítimas dos sismos estão a passar e por todas as vítimas mortais que também causaram, queremos manifestar, e achamos que a Assembleia da República deve manifestar a sua profunda solidariedade para com todo o povo venezuelano, disponibilizando e mobilizando todos os meios diplomáticos, consulares e de outro tipo que possam efetivamente responder às necessidades urgentes de todas aquelas pessoas, muito especialmente os nossos portugueses e as nossas portuguesas, tendo na altura que fizemos o voto, também apelado a que o governo português disponibilizasse com a máxima urgência ajuda humanitária e de emergência ao povo venezuelano, que sabemos que acabou por acontecer. De qualquer forma, com um contingente de algumas pessoas. De qualquer modo, contamos naturalmente com o acompanhamento dos grupos parlamentares que aqui estão presentes, dado que a Assembleia da República deverá fazer chegar, em primeiro lugar, um voto de solidariedade, considerando o que o povo venezuelano passou. E está a passar e vai passar nos próximos tempos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Louro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Magno, que chega, faz favor, para a apresentação do voto 637. Manuel Magno.
Obrigado, Sra. Presidente. Como não ignora nenhum dos presentes, a Venezuela foi devastada em 24 de junho por dois sismos de tremendo impacto. Infelizmente, contam-se a data de hoje milhares de mortos confirmados, assim como dezenas de milhares de feridos e desaparecidos. O número de perdas humanas continuará, lamentavelmente, disso não temos dúvida, a aumentar consideravelmente. A enorme comunidade luso-venezuelana foi fortemente afetada pela calamidade. Sabemos da morte de dezenas de luso-descendentes, notícia que, creio, tem angustiado profundamente todos os senhores deputados. É por este motivo que nos indigna especialmente a resposta desastrosa, tardia e politicamente parcial do governo venezuelano. Diversos organismos de comunicação social, como a Reuters, a Associated Press e outras, têm noticiado a incompreensível passividade dos serviços de emergência, ao que acrescem suspeitas fundamentadas de sectarismo político na distribuição de ajuda humanitária. Alguns desses relatos foram transmitidos diretamente ao Chega por representantes da comunidade luso-venezuelana. Senhores deputados, por inação ou por falta de ação, a resposta do governo de Caracas ao desastre de 24 de junho é lamentável. Este parlamento, representante que é da pátria-mãe de centenas de milhares de luso-descendentes, tem o dever de exprimir a firme censura da nação portuguesa à postura assumida pelo regime venezuelano no segmento dos terremotos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Daria a palavra ao PSD para a apresentação do voto 640. Senhora Deputada, ou Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo repetir a questão que nós já hoje aqui falei da Venezuela, naturalmente mereceu todo o nosso acompanhamento e está a merecer o acompanhamento da situação que se passa na Venezuela depois dos dois sismos. Aquilo que nós na parte resolutiva apelamos é que se continue o governo português empenhado na mobilização dos meios dirigidos aos portugueses e aos lusodescendentes que foram afetados, incluindo que perderam, e há muitos portugueses que perderam as suas casas, os seus bens, os seus negócios, os seus rendimentos, e que o Estado português, através do governo e dos nossos meios diplomáticos, sejam a embaixada, sejam os consulados gerais, dê acompanhamento à nossa comunidade. Como já referi, o Sr. Estado está agora lá, o chefe de gabinete do Presidente do Governo da Madeira também encontra-se já na Venezuela, portanto isto é demonstrativo da enorme atenção que estamos a dar. E também que se mantenha a prestação do apoio permanente à comunidade portuguesa e luso-descendentes da Venezuela, que já está em curso. Também que se garanta a continuação da capacidade de resposta da rede diplomática, que tem sido muito eficiente, seja em Valência, através dos nossos consulados gerais, seja também o consulado geral em Caracas, seja também o gabinete de emergência consular. Por último, que se continua a desenvolver uma articulação próxima e permanente com o movimento associativo. Nunca nos devemos esquecer que o auxílio eficiente aos portugueses que vivem na Venezuela faz-se através das nossas associações, que são dezenas por toda a Venezuela, que é uma rede capilar realmente fantástica que nós temos na Venezuela, e para estas situações é muito importante. Se me permite, Sra. Presidente, só para finalizar, quanto aos votos do Partido Socialista, é coincidente com o voto do PSD, o do Chega, Sr. Deputado, só para que também perceba a nossa posição. Eu penso, e o Partido Social Democrata, que neste momento nós devemos estar focados na ajuda à nossa comunidade. Percebo que o Chega queira fazer também uma avaliação à forma como o governo, de facto, em Caracas, tem feito o trabalho. Mas quero lhe dizer que perceba que para nós, Sr. Deputado, o sucesso do auxílio do governo português à nossa comunidade faz-se através da colaboração com o governo, de facto, venezuelano. Isto é uma questão sempre muito importante, Sr. Deputado. E sabe, mas como deve imaginar, Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo, mas, como lhe digo e repito, eu percebo o seu voto, mas percebo a posição de um partido, que é um partido que sustenta o governo, que tem esta responsabilidade, em primeiro lugar, de defender os interesses dos portugueses que vivem na Venezuela. Para defender os interesses dos portugueses que vivem na Venezuela, temos de estar, permita-me a expressão, a bem com o governo central. As informações que nos chegaram do governo, por acaso, não são críticas da forma como o governo de Caracas tem ajudado o governo português a ajudar a nossa comunidade. Portanto, eu sei que o Sr. Deputado compreende a enorme responsabilidade que o Partido Social Democrata tem, porque é o partido, juntamente com o CDS, que sustenta este governo, e a necessidade que nós temos em ter uma relação muito fluida com o governo, de facto, da Venezuela. Portanto, parecia-nos que é dispensável, de facto, acompanhar-vos neste voto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A discussão já foi sendo feita, sem prejuízo de voltar a dar a palavra, mas dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, no âmbito da discussão. Já lhe...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Iniciativa Liberal, nós prestamos a nossa solidariedade com o povo venezuelano, nós condenamos a incapacidade do regime venezuelano e congratulamos pela rápida mobilização da ajuda humanitária. Por isso, vamos votar a favor dos três. Muito obrigado.
Foi rápido, curto e muito claro. Passaria então novamente a palavra aos proponentes pela mesma ordem da apresentação. Senhora Deputada Catarina Lourdes, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Relativamente, há pouco não me referi aos outros projetos de voto do PSD e do Chega. Relativamente ao do PSD, nós achamos que só peca por ser de congratulação ao governo, porque efetivamente nós estamos de acordo que todas as instituições, achamos, eu acho pessoalmente, porque a verdade é que referem e muito bem a dedicação e profissionalismo de todos os elementos que incorporaram a missão humanitária, das diferentes instituições, e que, portanto, achamos que efetivamente merecem, até porque não é só no caso de cada uma destas pessoas que foi nesta missão humanitária, não é só uma questão de missão e de cumprimento da sua função, é mesmo preciso ter coragem para o cenário que enfrentam, e portanto tiveram efetivamente que pessoalmente ultrapassar, acredito eu, uma série de problemas pessoais para conseguir ultrapassar todas aquelas dificuldades, encará-las, todas aquelas dificuldades. Virão com certeza pessoas diferentes, e achamos que esse trabalho destas pessoas e todas as associações que têm vindo a trabalhar também no terreno deve ser e merece todo o nosso reconhecimento. Relativamente, mas acompanhamos naturalmente, relativamente ao projeto do Chega, nós achamos também que isto acaba por ser aquilo que também já vimos hoje nesta reunião, não é? Nós não fazemos comícios na reunião, mas a fundamentação dos nossos projetos de voto são autênticos comícios, é um bocado esta a lógica, que é, podemos concordar com a parte deliberativa e votamos apenas a parte deliberativa, como dizia há pouco o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, quando falava da parte deliberativa, mas também já aconteceram em muitas reuniões desta comissão alterações ou retiradas de pequenas expressões ao longo da parte introdutória, da fundamentação. Nós já fizemos isso aqui nestas reuniões várias vezes, porque não nos sentimos confortáveis com algumas dessas questões. E, portanto, o que nós achamos é que, podendo haver um fundo de verdade naquilo que o vosso projeto de voto vai narrando, para nós, Partido Socialista, os relatos ainda são muito difusos. Nós vamos saber o que se passou. Pode acontecer, dar-se o caso de fazer sentido um projeto de voto desta natureza, mas para já não estamos confortáveis com este tipo de condenação ao regime venezuelano, até porque não temos, neste momento, informações que nos possam garantir que devamos votar de uma ou de outra forma. Não estamos confortáveis e, mais uma vez, achamos que estamos a ir para além daquilo que devíamos neste momento, instrumentalizando uma tragédia, e portanto achamos que na verdade o projeto de voto do PS é aquele que nesta fase faz mais sentido, que é o de solidariedade. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor Chega, senhor deputado Manuel Marco.
Obrigado, senhora presidente. Bem, naturalmente que nós entendemos que o essencial e primeiro é ajuda humanitária para aquela população, mas de qualquer modo, nosso voto é no sentido de que nós gostaríamos muito de que as forças armadas da Venezuela, que são tão ativas...
Eu peço imensa desculpa, a matéria convoca-nos a todos para uma grande preocupação e, portanto, eu pedia para fazermos silêncio, para nos podermos ouvir no âmbito de uma discussão tão importante, de um
então,
tema
o que nós
tão relevante.
Obrigado, Sr. Presidente. O que nós pretendemos com esse voto, na verdade, é que gostaríamos muito de ver as Forças Armadas da Venezuela, que são e eram tão ativas na repressão ao seu povo, que atuassem da mesma forma, ativamente, para ajudar esse povo nessa catástrofe que se abateu sobre a Venezuela. Este é o sentido do nosso votos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, quer tomar ainda a palavra?
Não, Sr. Presidente, só para sublinhar realmente a coincidência que existe em todos os partidos na necessidade do auxílio, o acompanhamento que está a ser feito por Portugal, e quando digo Portugal, refiro-me naturalmente ao Governo, mas também a todos os partidos. Aliás, todos os líderes dos principais partidos pronunciaram-se de imediato, de uma forma unânime, coincidente quando dos sismos. Quanto à questão do Chega, só por esta razão que também já lhe disse, achamos que é dispensável neste momento estarmos a centrar um voto numa questão que pode causar algum incómodo na engrenagem da estratégia de auxílio do Governo Português à nossa comunidade.
Obrigada. Penso que a discussão está feita e a apresentação já tinha sido feita. Vamos então, estamos em condições de passar à votação. Vamos passar à votação de cada um dos votos individualmente. Eu ponho à votação o voto 634 do PS, de solidariedade com o povo venezuelano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu ponho agora à votação o voto 637 Chega, de condenação do regime venezuelano, sobre a mesma matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Senhor deputado Rodrigo Saraiva, vota como? Peço desculpa, mas eu estou a pôr individualmente, portanto. Rejeitado. Muito obrigada. Tinha dito no início, tem razão. Não estava agora recordando. Voto número 640 do PSD, de congratulação pela rápida mobilização. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. O ponto número 13 foi, no início da nossa reunião, adiado para a próxima reunião. Foi adiado.
Tem a ver, tinha a ver com isso. Não tinha tomado nota que tinha sido adiado. Pronto. E era eu, o Partido Socialista, quer adiar o ponto 14.
O ponto 13 e agora, a pedido do Partido Socialista, o ponto 14. Ainda não acabou a nossa reunião, ainda temos a fixação da redação final, do texto final, relativamente aos projetos de resolução 721 do LIVRE, 841 da Iniciativa Liberal, 844 do CHEGA, 856 do PAN, 864 do CDS-PP. Já foram discutidos, votados, e que terá este título. Recomendo ao Governo que promova a defesa de direitos humanos, das liberdades fundamentais e da autodeterminação do povo cubano. Este texto já foi distribuído, já foi discutido e, portanto, penso que estaremos em condições de o votar. A não ser que alguém queira colocar, não esteja confortável com a redação conjunta que aqui foi acordada e que depois os serviços traduziram neste texto final. Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Votado, aprovado por unanimidade. O Chega abstém-se, o que não prejudica o resultado da votação. Passamos agora ao ponto 16. Estamos a acabar uma sessão legislativa e iniciar outra. E, portanto, colocaria aqui à vossa discussão, à apresentação eventualmente e apreciação de propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades da Comissão referentes à segunda sessão legislativa. Portanto, as propostas a existirem serão aqui apresentadas oralmente, se assim o entenderem. Se não o entenderem dessa maneira, nós, a Comissão, receberá as vossas propostas e depois avançar-se-á um outro momento para a sua discussão conjunta das propostas que vierem ser apresentadas. Portanto, de todo modo, neste ponto 16 foi agendada a apresentação de propostas que não foram distribuídas, mas que os grupos parlamentares podem querer fazê-lo neste momento, se entenderem fazê-lo. Muito bem. Se não entenderem, apreciar-se-ão depois de serem distribuídas. Então, pedíamos aos grupos parlamentares para nos fazerem chegar as vossas propostas para o plano de atividades da Comissão referentes à segunda sessão legislativa, de forma a poderem ser agendada esta discussão na próxima reunião. Concordam? Muito bem. Assim sendo, ainda temos o ponto 17, apreciação e votação das atas. Ata número 46, ata número 47, ata número 48, 49, 50 e 51, que foram devidamente distribuídas. Quem vota contra? Eu não fazia parte da comissão nessa. Consigo imaginar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, estão todas aprovadas. Outros assuntos. Pergunto se alguém tem algum outro assunto de que queira falar, não se manifestando ninguém, também fica este ponto resolvido e desejo, assim finalizamos a nossa reunião, até na reunião da próxima semana, um bom resto de tarde a todos e a todas. Muito obrigada.